As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Um homem de nacionalidade iraquiana, com 27 anos, foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Ourém, depois de ter ameaçado algumas pessoas que estavam numa esplanada de um café situado nas imediações do Tribunal Oriense. Fonte oficial das Relações Públicas do Comando Distrital de Santarém, da PSP, adiantou à ERTE que o detido se insurgiu contra quem estava a beber bebidas alcoólicas naquele estabelecimento, algo que vai contra os costumes e cultura do seu país de origem. As autoridades foram então mobilizadas para o local. O agressor centrou depois a sua fúria nos agentes, mas foi maniatado e algemado. A mesma fonte das Relações Públicas da PSP esclareceu que durante esta operação, um dos agentes sofreu um pequeno corte num dedo e outro ficou com escoriações no cotovelo, mas nenhum deles necessitou de assistência hospitalar. A faca utilizada pelo cidadão iraquiano era de fabrico artesanal, mas a lâmina tinha mais de 10 centímetros. O detido passou a noite nas salas de detenção da Divisão Policial de Tomar e já foi presente a um procurador que deverá agora determinar a moldura criminal onde esta ocorrência deverá enquadrar-se. Um homem com idade aproximada aos 40 anos ficou em estado considerado como grave após ter sofrido um acidente de trabalho numa pedreira situada na localidade de Alves Barrota, concelho de Alcobaça, distrito de Leiria. Por aquilo que a ERTE apurou, a vítima sofreu um esmagamento na zona da coluna depois de atingido por uma serra de cortar pedra. Depois de estabilizado no local, o homem foi transportado para o hospital de Leiria. O alerta foi dado por volta das 11h30 desta segunda-feira e obrigou à mobilização dos bombeiros de Alcobaça, da Ambulância de Suporte Imediato de Vida e ainda da Viatura Médica de Emergência e Reanimação. A Guarda Nacional Republicana tomou conta desta ocorrência.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma situação, no mínimo, insólita. Um homem de nacionalidade estrangeira atravessou a nado um troço do Rio Tejo, na zona de Tramagal, concelho de Abrantes, para fugir a uma patrulha da Guarda Nacional Republicana. Aconteceu na manhã desta terça-feira. Fonte oficial do Comando Territorial da GNR confirmou à ERTE que houve efetivamente uma abordagem ao indivíduo, isto porque tinha semelhanças físicas com o homem que está desaparecido de Santarém desde 2 de novembro último. Mas, de forma surpreendente, o indivíduo colocou-se em fuga a piada e quando chegou à margem do rio não hesitou em atirar-se à água, chegando a nado à outra margem. Acabou por ser apanhado pelas autoridades, ainda que a mesma fonte tenha confirmado à ERTE que não se justificou a detenção.
Rádio ERTE, informação.
Hora de balanço no União de Tomar, cuja equipa de futebol sénior está de regresso às competições nacionais cerca de 25 anos depois. Na Série C do Campeonato de Portugal, a formação nabantina ocupa o último lugar, ainda que em igualdade com o 12º classificado, num trio que soma 10 pontos. Para se ter uma ideia do equilíbrio deste grupo, basta dizer que os últimos posicionados das outras três séries estão abaixo desse registro pontual. O Lanterna Vermelho da Zona A tem 7 pontos, na B tem apenas 5 e na D tem somente 4. Ou seja, o União do Tomar tem conseguido acompanhar esta competitividade mesmo diante de equipas profissionais e numa realidade que há muito desconhecia. Em entrevista à ERTE, Marco Marques, treinador do histórico nabantino, assegurou que os seus jogadores nunca irão deitar a toalha ao chão, ainda que as diferenças do Campeonato de Portugal face ao distrital sejam substanciais.
Parto logo do princípio que todas as equipas que nós temos defrontado são todas profissionais. Isso não é desculpa, como é óbvio, mas é uma atenuante bem grande em relação a nós, que somos todos amadores. Temos o nosso trabalho, temos o nosso trabalho diário, temos que gerir os jogadores a nível de trabalho, apesar de treinarmos as 4 vezes, não chega, como é óbvio. Os jogadores profissionais treinam de manhã e à tarde. As equipas todas que nós temos defrontado, eu treino de manhã e à tarde. Nós treinamos ao fim da tarde. Os jogadores vêm cansados do trabalho, normal, e nós temos que conseguir gerir isso. É diferente em tudo, mesmo a nível de... Não estou a dizer, só que eu não estou a dizer mal da arbitragem da Associação Futebol Santarém, bem pelo contrário. Só estou a falar que o estar, mesmo das próprias equipas, é completamente diferente. Isso é, eu continuo a dizer, para mim e para a equipa, e para os jogadores e para a equipa técnica, é uma aprendizagem completamente enriquecedora para um próximo futuro, para o que seja. Agora, que há muita diferença, a nível de tudo.
Aliás, até nas condições de trabalho, o União do Tomar fica claramente a perder para os demais, uma vez que raramente consegue treinar no campo inteiro. Marco Marques não quer utilizar este facto como desculpa, mas admite que é uma diferença que acaba por pesar.
Muita gente julga os jogadores, julga a equipa, julga os treinadores, mas não sabe das situações, das condições que nós temos, são as condições que nós aceitamos, como é óbvio, e aqui não estou a pôr em causa o que é que seja, mas estávamos a falar em relação às outras equipas, partimos em desvantagem, porque as outras equipas têm o campo todos para elas. Eu, segunda, meio campo, terça, meio campo, a equipa campo inteira, partidas 9. Isto é, se a gente for a falar tudo sobre isso, isso não é desculpa para não se ganhar, atenção, não estou a dizer que aqui é uma desculpa, mas é um facto. Na equipa que está no Campeonato de Portugal, a nível de espaço e de campo, fica um bocadinho aquém em relação às outras, mas é aquilo que estava a dizer há pouco atrás, é o que temos, é o que temos de trabalhar e é para aquilo que temos de nos preparar.
Hora de balanços no União de Tomar. A equipa de futebol sénior está na Série C, Campeonato de Portugal. Está nesta altura com 10 pontos conquistados. É o último posicionado, mas em igualdade pontual com o 12º classificado. A esperança na manutenção continua assim bem acesa. O aviso é do Exército. Haverá registro para exercícios de fogos reais no polígono de tiro de campo militar de Santa Margarida, no Conselho de Constância, nos dias 23 e 29 deste mês. Nesta quinta-feira, por exemplo, os exercícios irão realizar-se entre as 8h30 e as 13 horas, sendo que a dia 29, quarta-feira, essa preparação será feita com recurso a morteiros pesados, lança-granadas e metralhadora pesada, no período compreendido entre as 8 e as 19 horas. Desta forma, serão vedados todos os movimentos dentro e para o interior da referida zona. Não deve levantar, deslocar ou mexer em qualquer granada ou engenho explosivo que porventura seja encontrado, devendo antes sinalizá-lo e comunicar a sua existência às autoridades militares ou forças de segurança.
Rádio Web, a primeira a informar.
Entrar em Tomar-se é entrar numa fotografia. É desta forma que Kénia de Aguiar Ribeiro descreve o concelho onde tirou o mestrado em arte pré-histórica, precisamente pelo Instituto Politécnico. Ela que foi um dos rostos que marcou presença na Semana da Fotografia, organização do Centro de Estudos em Fotografia de Tomar, que funciona na Casa dos Cubos. O seu percurso recente é, aliás, motivo de inspiração para muitos dos que têm esta profissão ou simplesmente pelo gosto em captar imagens. Kénia tem um projeto que passa por fotografar lugares sagrados em todo o mundo, desde igrejas, templos ou pirâmides, e consegue fazê-lo com recurso a uma autocaravana e a um fiel companheiro de viagem. Fica aqui o seu testemunho em entrevista à ERT.
Morei aqui, foi muito feliz, fiz uma residência fotográfica pelo Centro de Estudos em Fotografia de Tomar, fotografei a peça dos tabuleiros, e logo em seguida, no âmbito do meu mestrado, me desloquei até a Galícia, a Galiza, para poder fazer a minha pesquisa, a minha investigação, que eram fotografias históricas, mais ou menos da década de 1920, de um fotógrafo que saía com seu equipamento pesado, sua câmera, não é? Ainda em madeira, tripé em madeira, para fotografar gravuras rupestres. Bom, foi na época da pandemia, fiquei lá um ano, e depois que eu defendi a minha tese, eu tinha já essa ideia de continuar o meu projeto pessoal, Arqueologia do Sagrado. E pensei, ora, uma maneira inteligente de fazer isso seria, né, economicamente, morar e viajar tudo junto, né, uma forma inteligente de fazer isso junto. E assim eu comecei a procurar na internet, lembrei que haviam aqueles carros onde poderíamos morar juntos e trabalhar, e percebi que aqui em Portugal se chamava autocaravana. Ah, e aí algo se descortinou diante da minha vida. E resolvi então adquirir essa autocaravana e empreender viagens em busca de lugares sagrados para fotografar.
O que é que em Tomar merece ser fotografado?
Nossa, Tomar é... Tudo em Tomar é fotografável, mas há lugares que são realmente maravilhosos, como a Mata dos Sete Montes, o Aqueduto, não é? Enfim, todos... E esses locais onde tem essa natureza, sobretudo no outono, eu acho que Tomar é uma fotografia em si. Entrar em Tomar é entrar dentro de uma fotografia.
Kénia de Guiar Ribeiro, antiga aluna do Instituto Politécnico de Tomar-se, aqui a dar-nos conta da sua experiência pelo mundo. Ela que registra imagens de lugares sagrados por todo o planeta.
Rádio Air, informação.
Um homem com 48 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública por suspeitas da prática de crimes de falsificação de documentos e de furto, precisamente na cidade da Marinha Grande, distrito de Leiria. Em nota de esclarecimento, o Comando Distrital da PSP refere que o indivíduo responde ainda por detenção de arma proibida e furto, receptação de viaturas furtadas. Na operação policial foram apreendidos 4 automóveis e um motociclo, ostentando chapas de matrícula falsificadas, sobre as quais existe o registro de furto de pelo menos uma delas. Foram ainda apreendidas várias armas brancas, botijas de gás pimenta e uma arma de alarme. O detido será presente à autoridade judiciária competente, à altura em que conhecerá o regime coativo que lhe será aplicado. No próximo ano arranca em Ferreira do Zêzere a transferência de algumas das competências para as freguesias. O assunto foi abordado na ERTS pelo presidente da Junta de Ferreira do Zêzere, Armando Coutrinho, que se referiu ao processo como um grande desafio, não só para os autarcas locais, mas também pela possibilidade de se realizarem intervenções que de outra forma não seriam compatíveis com as limitações financeiras.
Uma grande novidade, digamos, que é a transferência das competências para as juntas de freguesia. É uma lei de 1999 que é aplicado só agora, em 2024, vai ser aplicado em 2024. Os executivos anteriores não aceitaram, não quiseram avançar com esta delegação de competências e o Bruno Gomes e as juntas de freguesia lançámos mãos à obra e avançámos com esta delegação. Vai ser muito trabalhoso, vai ter outras responsabilidades para as juntas de freguesia. Nós vamos ficar com a parte da limpeza das valetas, de toda essa parte mais física das estradas da freguesia. Não vamos ficar com a parte urbana, porque essa depois compete à Câmara Municipal, mas vai ser um novo desafio para a Junta de Freguesia. Esse vai ser, vamos ter uma outra verba associada, claro. Não, também não aceitámos a parte dos jardins, porque essa também faz parte da Câmara Municipal, que também já tinha os profissionais, os jardineiros do município. E há outras juntas de freguesia que vão ter mais verba, porque vão ter também mais quilómetros, porque nós não ficámos com a parte urbana. Então vamos ficar com algumas estradas ao longo de toda a freguesia, vamos ficar com mais limpezas das estradas, mas não ficamos com a parte urbana. Depois vamos querer também, ainda este ano, ter novidades no alcatroamento de algumas estradas. Desde 2015 que não há alcatrão na freguesia, obviamente atribuída às juntas de freguesia, e são cerca de 300 mil euros que são distribuídos pelas 7 juntas de freguesia, e o que permite fazer algumas estradas alcatroadas por freguesia. Nós ainda vamos ter amanhã uma reunião com as juntas de freguesia e vamos, se calhar, já ter novidades a esse respeito, mas é muito importante, porque nós gastamos muito dinheiro todos os anos em Tuvenã, que é dinheiro deitado fora, porque com as chuvas é o material que vai embora e temos que estar a repor constantemente esse material.
Armando Coutrinho, presidente da Junta de Ferreira do Zêzere, aqui em entrevista à ERTS.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está a funcionar até 16 de dezembro o Bazar de Natal das Paróquias de Tomar, um espaço situado na Rua Serpa Pinto. Ali pode encontrar uma quermesse e diversos artigos de louça, pequenos eletrodomésticos, vestuário e algumas peças feitas à mão, como bordados, rendas, aventais, camisolas, gorros, entre muitos outros. Os lucros obtidos revertem a favor da Paróquia de Tomar. O repórter Manuel Subtil marcou presença nesta abertura e falou com o padre Rui Terezo, vigário de Tomar.
Este bazar é um ponto de encontro, é um ponto de acolhimento, é um ponto de partilha e é um ponto de solidariedade. E é também um encontro de família, este bazar. E é também um momento de evangelização. Nesta época que nós temos, esta época, agora que vamos entrar do Advento, nos prepara para o Natal, é bom também a paróquia. Temos tantos voluntários que contribuem, que dão de si para ter aberto este bazar. Todos aqueles que contribuíram, e a paróquia também, tenho a certeza que todas as pessoas que vão passar aqui Vem aqui um encontro, vem aqui um partilha, vem aqui um momento, um bolinho, um chazinho, um momento de convívio, de comunhão e de unidade, que tanto faz falta nos dias de hoje, e é um autêntico testemunho para a nossa cidade, de tantos filhos e filhas de Deus, tantos irmãos, que são autênticos instrumentos de Cristo nos dias de hoje, ainda mais aqui numa rua emblemática como esta, na Rua da Corredora, na Rua Sepa Pinto, no número 38. É um momento, sabendo, ao passarmos aqui, temos uma palavra amiga, podemos entrar e sentir este acolhimento, esta comunidade, e sentir esta paz, é uma riqueza muito grande, e precisamos muito nos dias de hoje. Tudo isto aqui foi doado, quem vem aqui dá donativos, e tudo reverte para a nossa comunidade paroquial. E até tem aqui uma missão, não é um fim, não é uma coisa pessoal, não é um fim pessoal, mas quem vier aqui pode levar aqui coisas que as pessoas partilharam, portanto leva alguma coisa que era de alguém e pode oferecer a outra. Isso é, e ao mesmo tempo está a contribuir para a comunidade paroquial. Isso é uma graça, é um dom, é uma bênção. Nós chamamos prenda, mas eu gosto muito mais de chamar uma graça, um dom e uma bênção.
Padre Rui Terezo, vigário de Tomar, aqui a propósito da abertura do Bazar de Natal das Paróquias Navantinas.
Rádio R, informação.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, nestas últimas duas semanas vimos colocados numa crise política, onde o Ministério Público tornou público que estava a levar a cabo uma investigação relacionada com a corrupção. Em causa estão os negócios de hidrogênio e do lítio envolvendo altos quadros do governo. Operação intitulada de Influencer, que originou a queda do governo com a previsível demissão de António Costa. Eu digo previsível, pois perante a suspeita de corrupção, que recaiu sobre o nosso Primeiro-Ministro, e este por obviamente considerar que a dignidade das funções de Primeiro-Ministro não seriam compatíveis com qualquer suspeição, apresentou a sua demissão. Os suspeitos são o seu chefe de gabinete, o presidente da Câmara Municipal de Sines, João Galamba, à data ministro das Infraestruturas, João Tiago Silveira, ex-secretário de Estado, Nuno Lacasta, presidente da APA, Lacerda Machado, consultor da Star Campos, e dois dirigentes da Star Campos. Recaíam sobre os suspeitos crimes de corrupção, prevaricação e tráfico de influências. Destes, o Ministério Público não conseguiu provar evidências, à exceção deste último, e falo de tráfico de influências. Mas, caras e caros ouvintes, eu queria deixar aqui claro que sou totalmente apologista da justiça. Quem, independentemente de ser Primeiro-Ministro ou de ser Presidente da República, cometa qualquer delito, obviamente que tem que pagar por isso. Mas o que é certo é que o Ministério Público lançou, e peço desculpa à expressão, mas lançou toda uma algazarra que nada conseguiu provar. Antes foi o contrário. Descobriu-se rapidamente a careca com uma investigação débil e fraudulenta, onde evidenciaram reuniões que não existiram. Confundiram nomes, como o nome do Primeiro-Ministro pelo Ministro da Economia. Apontam para a aprovação de uma portaria para beneficiar o projeto da Star Campos, que afinal nada tem a ver com este projeto. A própria Procuradora-Geral Adjunta, a doutora Maria José Fernandes, classifica toda esta operação como um abuso de poder, com buscas sem utilidade, meios de prova humilhantes, arrasando assim o Ministério Público. Mas se o objetivo era, como Vital Moreira ou Miguel Sousa Tavares defendem, atingir um golpe de Estado, efetivamente foi bem conseguido. Originaram a demissão de um governo eleito com maioria absoluta. O que é certo é que ao dia de hoje é inegável a derrota do Ministério Público. É inegável, e vou mais longe, é vergonhoso todo este processo, onde instalaram uma crise política, denegriram o bom nome das pessoas, o bom nome da política nacional fora fronteiras. Muito honestamente, eu espero que hajam consequências no Ministério Público, mais concretamente, espero que a doutora Lúcia Gago apresente a sua admissão e faça das minhas palavras as palavras do professor Vital Moreira, que passo a citar. Incumbindo ao Presidente da República, segundo explícita norma constitucional, assegurar o regular funcionamento das instituições, cabe-lhe cobrar a responsabilidade que impede sobre a Procuradora-Geral da República neste lamentável caso. uma vez que o Presidente só pode demitir sobre proposta do Primeiro-Ministro e que este não está, obviamente, em condições de solicitar, deve o Presidente da República instá-la de forma discreta, mas convincente, a apresentar o seu pedido de demissão a bem da República. Despeço-me desejando uma boa semana a todos. Muito obrigada.
Sara Costa aqui com a sua nota do dia. Chegamos então ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com ET.
Estas e outras notícias em radioert.pt.